Jornal da USP no ar. Edição regional. Acompanhe as notícias do campus de Ribeirão Preto e os destaques do portal Jornal da USP.
Olá, boa tarde. Agora, meio-dia em ponto. Esta é a Rádio USP Ribeirão em 107,9. Eu sou Mel Vieira e o Jornal da USP no ar, edição regional, desta terça-feira, 14 de fevereiro, está começando.
O que é notícia em Ribeirão Preto?
Conforme divulgado no portal de notícias Farolete, a gestão de Duarte Nogueira gastou 33 milhões de reais com publicidade e propaganda nos últimos 5 anos. Os gastos são direcionados a campanhas institucionais, como o combate à dengue, mas principalmente com a autopromoção do governo. O montante investido na publicidade é aproximadamente 218 vezes maior do que o destinado para o combate e prevenção de enchentes ou para adequação de calçadas. Para os 2 últimos anos do mandato de Duarte Nogueira, um novo contrato foi fechado no valor de 10,9 milhões de reais na licitação vencida pela empresa Versão BR, a mesma que atende a prefeitura desde o início da gestão do atual prefeito. Em nota, a assessoria de imprensa da prefeitura disse que o princípio constitucional da publicidade impõe ao administrador o dever de dar amplo conhecimento à população sobre como está sendo gerida a coisa pública e como vem agindo aquelas pessoas a quem foi outorgado o dever ou o poder de administrar. E, por esse motivo, contratou o serviço de propaganda. Sobre os novos gastos na área e o aumento dos valores, a prefeitura justifica tratar-se de uma atualização inflacionária e a inclusão da Secretaria de Água e Esgoto, que substitui o da ERP. Foi dito também que o novo valor é uma previsão de gastos para os 12 meses e que não irá, obrigatoriamente, gastar toda essa verba.
Destaques do Jornal da USP.
Agora, meio-dia e 3. Repensando a independência brasileira, o livro Povos Indígenas, Independência e Muitas Histórias, Repensando o Brasil no século XIX, promete romper estereótipos sobre o papel dos indígenas. A obra apresenta um novo olhar sobre o envolvimento dos povos nativos nos acontecimentos históricos do Brasil, junto a biografias e entrevistas com indígenas das nações Caiapó, Tapeba e Juruna. O lançamento do livro será no Instituto de Estudos Avançados da USP no dia 1º de março e terá transmissão online no canal do YouTube da Cátedra de Educação Básica da USP a partir das 14h. Um atlas gratuito em formato de livro digital, produzido em parceria com o Centro de Divulgação Científica e Cultural da USP em São Carlos, ajuda a conhecer a região a partir de suas bacias hidrográficas e traz conhecimentos sobre a utilização de recursos hídricos visando a formação de uma cidadania ambiental. Trata-se de um material pedagógico que apresenta conteúdos em linguagem clara, acessível e ilustrada. Mais detalhes dessas e de outras notícias da USP você encontra em jornal.usp.br.
Vamos à home de Ribeirão Preto no Jornal da USP.
Falta de espaço e abusos nas aulas desmotivam mulheres a praticarem artes marciais, revela estudo realizado pela Escola de Educação Física e Esporte, que aponta práticas que encorajam e outras que desestimulam as mulheres no esporte. A democratização da participação feminina em espaços públicos ainda tem um longo caminho a ser percorrido, especialmente no esporte. Mesmo essa área sendo considerada uma impulsionadora para a equidade de gênero, algumas modalidades ainda são essencialmente masculinas e caminham a passos lentos para uma maior participação feminina, como é o caso das artes marciais. E estudo clínico do Hemocentro do Hospital das Clínicas da Faculdade desenvolveu um tratamento específico para a doença dos telômeros, um distúrbio raro que encurta precocemente as pontas dos cromossomos das células do corpo, afetando a produção de sangue pela medula óssea e o funcionamento dos pulmões. Durante 2 anos, os pacientes receberam injeções de nandrolona, um derivado sintético do hormônio testosterona, já usada antes para outras doenças. E ao final do tratamento, apresentaram reversão do encurtamento acelerado dos cromossomos, melhoras no sangue e da função pulmonar nos casos em que o órgão foi afetado. Mais detalhes dessas notícias e outras informações você encontra em Você encontra em ribeirão.usp.br. Lá você também confere colunas e podcasts produzidos no campus de Ribeirão Preto.
Acontece na USP.
Bom, agora é 12:08 e quem está a postos aqui é o Eduardo Nazaré. Boa tarde, Eduardo. Bem-vindo.
Boa tarde, Mel. Obrigado. Boa tarde, ouvinte. Hoje eu trago que o Laboratório de Percepção e Psicofísica do Departamento de Psicologia da Faculdade de Ciências e Letras procura voluntários com idade superior a 18 anos para pesquisa que vai investigar o quanto os movimentos dos olhos estão envolvidos em processos cognitivos de reconhecimento de faces. O voluntário vai participar de uma tarefa computadorizada, observar imagens faciais e responder algumas questões através do formulário da pesquisa que está disponível na internet. E a Faculdade de Direito oferece cursos de aprimoramento a servidores públicos. São 4 cursos com foco no aperfeiçoamento e desenvolvimento nas respectivas áreas de atuação. A plataforma Academia USP para Agentes Públicos disponibiliza, além dos cursos especializados, mentorias e seminários. A Supera Incubadora de Empresas de Base Tecnológica está com processo seletivo aberto para programa de incubação. As startups interessadas têm até amanhã para se inscrever através de formulário online. As vagas são limitadas e podem participar empreendedores com projetos em fase de validação do modelo de negócios ou empresas de base tecnológica em fase inicial de funcionamento. O objetivo da incubadora é apoiar a criação e o desenvolvimento de negócios inovadores em qualquer segmento de mercado. Os aprovados terão acesso à infraestrutura, assessoria, capacitação e network. Por hoje é só, Mel.
Muito bom. Obrigado, Eduardo. E olha os detalhes dessas notícias que o Eduardo acabou de trazer aqui para a gente, também de outras notícias do campus, estão no portal ribeirão.usp.br.
Rádio USP.
Bom, e agora vamos conferir a previsão do tempo para hoje em Ribeirão Preto. Vamos ver o que muda, né? O dia começou com poucas nuvens no céu e o tempo abafado, típico de Ribeirão Preto, né? Voltou. Segundo a previsão, chove rápido durante o dia e a noite. A mínima foi de 22 graus e a máxima deve atingir os 32. As informações são dos portais. As informações é do portal Climatempo.
Jornalismo. Rádio USP.
Então vamos às reportagens. Estudo liderado por cientistas da USP em Bauru mostra que o vírus da Covid-19 pode ser detectado em lágrimas por meio de teste com o suave. Confira os detalhes na reportagem de Pedro Norberto.
Pesquisa liderada por cientistas da Universidade de São Paulo concluiu que o vírus da Covid-19 pode ser detectado em lágrimas. Luiz Sabage, aluno do sexto e último ano do curso de medicina da USP em Bauru, que participou desse estudo, conta como eles chegaram a essa constatação e os métodos utilizados.
Nós iniciamos os estudos no começo de março de 2020, com o início da pandemia. Tiveram alguns outros estudos que saíram lá para essa época, constatando a presença de alguns receptores utilizados pelo vírus e que esses receptores estavam presentes, estão presentes na superfície ocular. E aí a gente teve a ideia de, bom, se eles estão presentes, significa que o vírus pode entrar ali. E se ele pode entrar ali, será que os fluidos oculares podem estar contaminados pelo vírus? Então a gente utilizou dois métodos diferentes, o swab, que ele é como um cotonete e ele colhe também células da conjuntiva, e as fitas de Schirmer, que funcionam como um papel filtro, que elas são inseridas no canto do olho. E aí então essas amostras foram analisadas por RT-PCR, que é o mesmo exame bioquímico que é utilizado para a amostra da nasofaringe, o teste convencional. E aí a gente conseguiu, diante disso, ter uma noção de quais partes do vírus estavam sendo detectadas ali nessas amostras. E aí então chegamos à conclusão de que, se a gente tinha todas as partes do vírus detectáveis na lágrima, o vírus está ali presente.
Uma outra descoberta sobre os pacientes que tinham o vírus detectado na lágrima:
eles tiveram uma taxa maior de mortalidade, quase 50%, enquanto os pacientes que não tiveram o vírus detectado na lágrima tiveram uma taxa de mortalidade de 7%. Ou seja, apesar de todos esses pacientes, no momento da coleta, terem a mesma condição de doença, uma COVID leve a moderada, os pacientes que tiveram o vírus detectado na lágrima tiveram pior prognóstico, ou seja, tiveram mais chance de ir a óbito. E isso ressalta um indicador de prognóstico, ou seja, os pacientes que têm o vírus detectado em diferentes fluidos do corpo, eles possivelmente têm uma viremia disseminada e, por isso, extravasamento das partículas virais nos diversos fluidos corporais. A lágrima, um deles.
Mas será que esse teste coletando lágrimas substitui o mais tradicional?
Esse exame ele não substitui o teste de nasofaringe. A gente chegou numa prevalência, conforme a gente tinha falado antes, de 18% no swab, ou seja, que coleta células também, e de 12% na fita de Schirmer, ou seja, o vírus está tanto nas células quanto isoladamente na lágrima. Então a eficiência para isso, a detecção da lágrima ela é importante porque ela alerta as pessoas sobre a lágrima ser um possível fluido que contamina e ser também uma possível rota de transmissão da doença. Então para as pessoas tomarem cuidado tanto na hora que elas estão contaminadas para transmitir e tanto das outras pessoas para não se contaminarem por essa via. E lembra também os profissionais de saúde a usarem corretamente as proteções individuais para proteger a superfície ocular e o olho de uma forma geral, para não entrar o vírus ali quando eles estiverem cuidando de pacientes com Covid-19.
A partir desta pesquisa, que concluiu que o vírus da Covid-19 pode ser detectado a partir das lágrimas, perguntamos ao Luiz Sabage se os estudos vão continuar.
Nós estamos, sim, pensando em realizar estudos com novos patógenos. A gente tem um trabalho já realizado com o Instituto Lauro de Souza Lima sobre a detecção da hanseníase no fluido ocular e pretendemos, sim, expandir para outros patógenos, vírus ou bactérias.
Este trabalho, que descobriu que o vírus da Covid-19 pode ser detectado em lágrimas, recebeu o apoio da FAPESP por meio de Bolsa de Iniciação Científica concedida a Luiz Sabage, que acabamos de ouvir, aluno de graduação, orientando do professor Luiz Fernando Manzoni Lorenzoni, e que está cursando o sexto e último ano do curso de medicina da USP de Bauru. Pedro Norberto, Rádio Nesp FM.
O aparecimento de cabelos brancos é algo que assusta algumas pessoas, né? Ainda mais quando surgem antes do tempo. Mas o que causa o surgimento de cabelos brancos? tanto precocemente quanto pela idade, né? Saiba mais sobre isso na reportagem de Júlia Stanislau.
O aparecimento de fios brancos tende a assustar muitas pessoas, pois está diretamente atrelado à ideia de envelhecimento. Porém, o surgimento de cabelos brancos pode acontecer precocemente, ainda antes dos 20 anos de idade. A isso se dá o nome de canice precoce. Maria Cecília Ribite Machado, médica da Divisão de Dermatologia do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP, explica como isso acontece.
O cabelo fica branco porque o bulbo, popularmente conhecido como a raiz, vai perdendo a capacidade de produzir melanina. Então, a haste, que é o pelo ou o cabelo, vai ficando embranquecida. Esse processo, como eu já disse, é normal, é fisiológico. Ele pode representar uma alteração patológica em situações pontuais e muito específicas.
Dentre os fatores que influenciam a não produção de melanina estão o vitiligo, que é a perda da pigmentação de pele, cabelos e, por vezes, das mucosas do fundo do olho e do aparelho auditivo, como consequência de uma reação imunológica, doenças da tireoide, doenças autoimunes e deficiência da vitamina B12. Alguns estudos indicam que até mesmo fumar pode causar embranquecimento prematuro dos fios. Maria Cecília também explica que, dentre todos esses fatores, a genética se sobressai.
O principal fator de aquisição de cabelos brancos mais precocemente é a genética, mas recomenda-se manter um estilo de vida saudável, com exercício, alimentação variada, diminuição, evitar o tabagismo, evitar o consumo excessivo de carboidratos e de alimentos ultraprocessados, procurando ter uma riqueza e uma variedade de verduras, legumes, frutas, cereais e também de alimentos derivados de animais, que contêm algumas vitaminas e alguns outros nutrientes que são imprescindíveis para a saúde. Então, para prevenir cabelo branco, na realidade, o que nós podemos fazer é manter um estilo de vida saudável.
Tiago Matar Cunha, professor da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto da USP, ainda salienta que um dos fatores mais associados ao aparecimento dos cabelos brancos é o estresse. Alguns anos atrás, ele participou de uma pesquisa que constatou que o que nossas avós falavam é real.
O estresse, no fundo, o que ele está fazendo é ativando o que a gente chama de sistema nervoso simpático. É o nosso sistema de defesa, libera a adrenalina, né? O nosso coração bate mais forte, mais rápido. O que a gente viu é que o estresse, obviamente isso não é novo, né? Seja ele físico, né? No caso da dor ou mesmo psicológico, ele leva à ativação dessa cascata, né? Desse eixo que a gente chama de sistema nervoso simpático. E é a ativação desse sistema que vai lá na pele, né? Lá no folículo piloso, de alguma forma mexer com as células que produzem a melanina e dar a pigmentação para o pelo. Né? Tudo passa por essa ativação exacerbada desse sistema nervoso simpático. Então, quanto mais você ativa esse sistema, mais fica branco seu cabelo.
Um conjunto de fatores pode influenciar o aparecimento de cabelos brancos, de fatores genéticos a externos. Sobre esse assunto, conversei com Maria Cecília Rivitte Machado, médica da Divisão de Dermatologia do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP, e Tiago Matar Cunha, professor associado da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto da USP. Júlia Stanislau, da ADE USP São Paulo.
Agora é 12h20. A troca de gestão na presidência da República trouxe alguns assuntos à tona, como os gastos do cartão corporativo. Mas o que é cartão corporativo? Como ele funciona e por que ele existe? Esses e outros detalhes estão na reportagem de Felipe Capella.
Criado em 2001 pelo ex-presidente Fernando Henrique Cardoso e alterado em decretos posteriores, o cartão corporativo nasceu como um meio para substituir os cheques no pagamento de despesas públicas emergenciais, trazendo assim mais transparência e segurança para o controle de gastos públicos. O professor da Faculdade de Direito da USP, em Ribeirão Preto, Rubens Bessac, explica os motivos para a criação do cartão corporativo.
Hoje em dia seria estranho você pagar com dinheiro tirado do bolso, cheque ninguém mais usa, Pix você não tem muito controle. Então, o cartão ainda ele dá, dentro da proposta do que é, ainda uma possibilidade de transparência melhormente posta.
Bessac afirma que existe uma hierarquia para a utilização do cartão corporativo.
Não é qualquer pessoa, não. Dentro das três esferas federativas, cada uma das esferas tem determinados órgãos, no caso da União, né? Tem a Presidência da República, tem os vários ministérios, né? Dentro de cada um desses órgãos, tem relações próprias postas por normas internas de quem tem direito a esses cartões, né? E isso está nos portais da transparência, né? Então, não é qualquer pessoa que trabalha na Presidência da República, não é qualquer pessoa que trabalha no Ministério da Fazenda, não é qualquer pessoa que trabalha no Ministério XYZ ou no Governo do Estado de São Paulo. São pessoas tituladas.
Por ser destinado a situações emergenciais, o valor gasto não deve ser olhado como um fator proibitivo.
O que chama atenção no gasto dos cartões corporativos não é tanto o volume de gasto deles, sabe? Porque isso, se você for verificar, eu me lembro que já olhei portais de transparência em outras ocasiões, é um volume tão insignificante face à despesa geral daquela entidade federal, que não é o montante, não é que as pessoas pegam, para usar uma linguagem bem de dia a dia, aquilo para desvios, não é isso. Mas o que chama atenção é que ele, muitas vezes, tem que ser usado para o que o nome diz, uma despesa de pequena monta, uma despesa que tem que ser feita num caráter reservado, uma despesa emergencial.
Bessac explica que é possível descobrir os gastos e se ele é mal utilizado através dos portais da transparência.
Dá para você verificar, sim, se eventualmente ele é mal usado, que são exatamente os portais de transparência, né? Quer dizer, a controladoria geral, e essas controladorias existem nos outros níveis da federação, elas divulgam os gastos de quem tem cartão, qual a finalidade. Então, por isso que as coisas aparecem, por isso que a mídia descobre, por isso que as pessoas curiosas vão lá e descobrem o eventual mau uso. Eu estou falando sempre eventual, porque quem vai dizer se é um mau uso ou não é uma investigação, né? Mas...
Nós ouvimos o professor da Faculdade de Direito da USP, em Ribeirão Preto, Rubens Bessac. Ele explicou o que é e como funciona o cartão corporativo. Felipe Capela, Rádio USP Ribeirão Preto.
Agora 12:23, o Jornal da USP no Ar, edição regional de hoje, chega ao fim. A produção é de Eduardo Nazaré. Apresentação minha, Mel Vieira. Na técnica, Luiz Fontana, Mário Broder e Gabriel Soares. E supervisão de Ferraz Júnior, coordenação de Rosimeire Talamone. O Jornal da USP no Ar, edição regional, volta amanhã ao meio-dia. Para você, uma excelente tarde. Bom, mas vem aí o Express Cultura, tá bom? Já, meio-dia e meia. Olha, hoje o programa traz como destaque a entrevista com Alexandre Pérez, do Bloco Felizões, aqui em Ribeirão Preto. Então não perca, daqui a pouquinho, tá bom? Já.
Perdeu alguma reportagem, informação ou mesmo a edição regional do Jornal da USP no Ar? Não se preocupe, ele está disponível na íntegra em ribeirão.usp.br. E as notícias da universidade você encontra também em jornal.usp.br ou pelo aplicativo Jornal da USP, disponível para Android e iOS. Lá você também pode ouvir a Rádio USP ao vivo. Você quer falar com a gente? Mande um e-mail para ouvinte@usp.br. Você ouviu o Jornal da USP no Ar, edição regional. Uma produção do Polo Ribeirão Preto, da Superintendência de Comunicação Social da USP.